Olá, ouvintes da Rádio Ninter. Está começando agora o programa Humanidades, o Ser Humano em Foco, hoje realizado pelo Curso Tecnológico de Gestão de Organizações do Terceiro Setor. Eu estou aqui com a professora doutora Márcia e também com a professora Denise, e hoje a gente vai falar sobre o Instituto Música e Arte. Boa tarde, professora Denise, boa tarde, professora Márcia. Também estou aqui com a Evelyn.
Eu sou a professora Denise Etal, coordeno o curso tecnológico de gestão de organizações do terceiro setor, e esse curso tem por objetivo promover gestores de organizações do terceiro setor. Para quem está nos acompanhando agora e não conhece, ainda não está familiarizado com o tema terceiro setor, ele se refere a instituições, a organizações privadas, mas que não visam lucros. São organizações sem fins lucrativos e que exercem atividades de interesse público. Dentre os interesses públicos que o curso está, vamos dizer, voltado, estabeleceu como foco no ano de 2020, nós temos a proteção de crianças e adolescentes, até porque esse ano nós estamos comemorando os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que preconiza a proteção de crianças e adolescentes. Aqui no programa da Rádio Ninter, o curso tem apresentado uma série de temas voltados para essa proteção, e num desses programas, nós trouxemos, inclusive, um artigo escrito pela professora Márcia Regina Mocelin, que estabelecia algumas questões em relação a adolescentes e crianças que estão em regime de... em regime... Professora, por favor, me ajude.
Regime de privação de liberdade.
Exato, regime de privação, queria usar o termo adequado. E nessa conversa que nós tivemos, soubemos do trabalho que a professora Márcia vem desenvolvendo em relação ao Instituto Música e Arte. Então, professora Márcia, agradecemos imensamente a sua participação e a da Evelyn no nosso programa, que é uma forma de realmente estar trazendo para o público e para os nossos alunos de que formas que existem dentro das instituições do terceiro setor de estar promovendo a promoção de crianças e adolescentes. Então, vamos ouvi-las, que será um grande prazer, e vamos estar trocando ideias. Se algum aluno fizer uma pergunta, eu vou trazendo para vocês.
Tá certo. Obrigada, professora Denise, pela oportunidade, né, de estarmos aqui conversando sobre essa questão que é tão importante, que é a questão das crianças, dos adolescentes, e das formas como a gente pode trabalhar, né, para ter essas crianças e esses adolescentes ocupados, procurando uma profissão e também crescendo e se desenvolvendo integralmente, né, a formação humana. Eu sou professora formada na área de música, na área de artes, de pedagogia, tenho aí mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de educação, e os meus estudos são em cima dessas questões do adolescente em conflito com a lei, do estatuto da criança e do adolescente, né, e de como a gente pode trabalhar para trazer essas crianças e esses adolescentes numa formação integral, humana e culturalmente mais eficiente, vamos dizer assim, mais eficaz, mais interessante. Então, sempre, toda a minha vida, trabalhei com educação e com música. E sempre trabalhei com as questões vinculadas ao Estado, ao município, a instituições particulares, né? Trabalho no Centro de Socioeducação, Meninas Privadas de Liberdade, trabalho com a questão da música, e sempre procurando unir essas duas áreas, que são de tamanha importância, que é a educação e a linguagem musical, né? E durante toda a minha carreira, até o momento, né, eu sempre tive um pouco de dificuldade, porque cada vez que a gente trabalha com as questões das políticas, vamos dizer assim, quando o governo troca, né, geralmente a gente perde um pouco na questão dos projetos. Então, muitas vezes os projetos acabam, muitas vezes os projetos trocam os professores, muitas vezes os projetos não dão continuidade. E aí, então, nesse momento da minha carreira em específico, da minha carreira em particular, pensei, né, o que a gente poderia fazer para que esse tipo de coisa não acontecesse mais, né? E eu acredito que todos nós, como seres humanos, nós chegamos num ponto da nossa vida, da nossa caminhada, que vai um pouco além de questões salariais, que vai um pouco além da questão de formação, mas que chega um momento que a gente quer também proporcionar para as outras pessoas que elas tenham oportunidades, né? De onde vem essa questão musical minha, por exemplo? Eu sou fruto de uma cidade pequenininha, né? Eu sou do interior de Santa Catarina, e eu sou fruto de um projeto similar ao que eu desenvolvo, porque eu acredito que esse projeto dá muito certo, eu sou um sinônimo desse projeto ter dado certo, e então, a partir disso, pensei em replicar, né? O que, que é o projeto? Bom, eu sou professora de música, né? Sou musicista, sou saxofonista profissional e sou maestrina. Então, a partir desse momento que esse trabalho de música e educação ficou tão forte, tão evidente, que precisava ter uma casa própria, vamos dizer assim, sempre trabalhando na casa do outro, trabalhando para o outro, então chegou um momento que eu pensei, eu preciso de uma casa própria, onde eu possa desenvolver o projeto de uma maneira que ele não seja interrompido por questões políticas, que ele não seja interrompido por questões particulares, mas que ele possa sempre dar andamento. Claro, tem muitas dificuldades para a gente colocar o projeto em prática, porque a gente precisa de verba, a gente precisa de receita para ir atrás, para conseguir colocar de pé o projeto, mas aos poucos ele vem se estruturando e vem se encaminhando. Então, nós fundamos, quando eu falo nós, é por quê? Porque sempre trabalhei em escola, né? Escola, sou professora da rede estadual, e sempre tive alunos que sempre vieram até mim e que continuaram. Né, que continuaram. A Evelyn está aqui do meu lado, ela é aluna desde os 5 anos de idade, agora ela já está idosa, já está com 15, né? Mas ela começou lá com 5 anos de idade, para vocês terem uma ideia de quanto tempo já esse projeto se estabelece. Muito mais de 10 anos, né? Então, a partir do momento que a gente percebeu que a gente queria dar continuidade no projeto, então fomos atrás. Eu, mais alguns colegas professores e alguns pais, né, alguns pais de alunos, sentamos para elaborar e pensar como fazer. Então, entendemos que uma ONG, né, seria a forma de fazer com que o projeto funcionasse, né? E aí fomos atrás. A burocracia é bastante grande, né? A princípio a gente se deparou com documentação, com papelada, com dinheiro para pagar essa papelada, e um documento que vai e não é certo, e volta, e vem, e outro. Então, não é algo que você cria, elabora hoje, amanhã está pronto e vamos dar continuidade. Não, ele teve todo um percalço, todo um percurso, né, para ser alinhavado, né? E aí, a partir do momento que essa parte burocrática, né, alvará, CNPJ, etc. e tal, tudo isso ficou pronto no ano passado, em 2019, a partir desse momento, então, a gente começou a trabalhar efetivamente sob a nossa sigla, que é Instituto Música e Arte, né? E o Instituto Música e Arte tem essa sigla, esse emblema, né, o IMA. E esse nosso IMA, esse nosso Instituto Música e Arte, então, é uma associação sem fins lucrativos, com única e exclusivamente interesse em ensinar música, em proporcionar as belezas da música, o ensino da música, para que ele chegue a todos, sem distinção, desde os 4 anos de idade, a partir do momento que a criança sabe já se lavar, vamos dizer assim, que ela já consegue entender o que é um dó, ré, mi, fá, sol. E a partir daí, então, nós já temos alunos desde os 4 anos de idade, até hoje, no momento, a gente tem alunos com 65 anos de idade. Então, abraça, né, abraça uma comunidade inteira, uma comunidade muito grande. Hoje, nós estamos em cerca de 100 membros dentro do Instituto, sendo aproximadamente 70 músicos e mais 30 membros efetivos, que são pais, amigos, colaboradores, parentes, né, dos músicos, amigos meus que estão sempre apoiando o projeto também. E aí nós, então, fundamos esse Instituto Música e Arte. E lá nós ensinamos música. E da música nós montamos, então, a nossa orquestra. E aí é que nós temos o nosso bem maior, né, o trabalho de executar, de trabalhar com a música em benefício das pessoas que não têm, talvez, condições de pagar por uma aula de música, de estar tendo condições de ter um professor particular em sua casa. E então, a gente oferece isso. É gratuito? É gratuito, sim. Para todos? Para todos, sim. Nós hoje estamos instalados onde? A nossa ONG, ela é de Curitiba, né? E não é ONG, a gente já mudou, né? Não é organização não governamental, agora é OSC, né? Organização da Sociedade Civil, que entra nessa questão do terceiro setor. E então, essa OSC, chamado IMA, tem a sede da orquestra em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E nós temos a sede emprestada. Então, tudo que nós temos hoje dentro do nosso instituto, a sede, alguns instrumentos musicais, tudo nos foi até agora, até o momento, com muito sacrifício e com muitas ligações e amizade com muitas pessoas, então, através de doações, né, de instrumentos, doações financeiras, para que a gente pudesse, então, comprar esses instrumentos, e ainda falta nos comprar muitos instrumentos para poder atender todos que têm interesse em fazer as aulas de música, para poder também ter a condição de ter mais professores, né, além de mim. E qual é a contrapartida? Né? Como que a gente trabalha hoje dentro do Instituto? Como que funciona? Né? Então, aquilo que eu falei no início. Primeiro, aquela vontade, aquele desejo de fazer algo a mais, de ajudar. Né? A gente chega num momento, como eu disse antes, na carreira, em que a gente pensa assim, o que eu posso fazer a mais? O que está além, né? Para além do meu salário, para além dos meus estudos, para além da minha carreira, o que eu posso fazer? Eu entendo que nós vivemos um momento de solidariedade, nós vivemos um momento de ajudar um ao outro, de estar disponível, de ser disponível ao outro e de ensinar, ajudar, ensinar, trocar informações, poder fazer essa teia, né, essa teia de relações para que a gente consiga humanizar mais, trazer um pouco mais de igualdade e trabalhar um pouco melhor dentro da sociedade. Então, o aluno, ele não tem obrigação nenhuma? Não é assim que funciona. Ah, mas não é totalmente de graça? É totalmente de graça, mas não é porque é de graça que não tem regras, que não tem uma forma a ser cumprida, que não tem horário, que não tem as questões exatas de como que deve realmente acontecer. Então, nós temos aí uma contrapartida, que nós dizemos assim, que é o momento de você dar o retorno daquilo que você ganhou. Né? Não é obrigatório, é um convite que a gente faz e como que é essa forma. Então, por exemplo, se você aprendeu já um tanto, né, vamos dizer assim, você já está um pouco avançado dentro dos seus estudos, então você passa a ser também um professor orientador de outros alunos iniciantes. É o caso da Evelyn, por exemplo. A Evelyn já é uma das professoras na área de flauta transversal, que é o instrumento dela. Então, ela já vem aprendendo há um longo tempo. Mas vai dizer assim, professora, mas o IMA só tem 2 anos, né? Ele agora, nem 2 anos, ele acabou de fazer um ano e meio. É, e ela já tem mais de quase 10 anos de música. Porque é aquilo que eu disse, em outras instituições, outros lugares onde eu trabalhei, a gente vai trazendo esses alunos junto com a gente, vai trazendo alunos que viram amigos, né, e fazem parte da vida da gente e vão seguindo, né, dentro desse caminho no Instituto. Então, muitos dos alunos que a gente tem provém de outros lugares onde eu trabalhei e vieram comigo para o Instituto, para fundar o Instituto. E aí, dentro do Instituto, a gente tem essa premissa, então. Se você sabe um pouco mais, você ajuda aquele que sabe um pouco menos. Então, nós não temos uma folha de pagamento, nós não pagamos ninguém para ensinar, assim como eu também não pago, né, não recebo nada para também ensinar, eu também não pago nada. Qual que é o meu pagamento? O meu pagamento é ensinar. Então, eu posso ensinar gratuitamente aquilo que eu aprendi, eu posso ensinar. E aquele que eu ensino pode ensinar outro. E assim a gente transforma. Então, hoje, nós temos aulas de todos os instrumentos dentro da nossa orquestra. Né? Nós temos as cordas, temos violinos, violoncelo, contrabaixo. Nós temos na percussão, né, a bateria e percussões de mão. Na questão do sopro, nós temos tanto o sopro madeira como o sopro metal, nós temos aí os clarinetes, temos o boé, temos sax, flauta transversal, flauta doce, e aí nos metais, os trompetes, os trombones, as trompas, os bombardinos, as tubas, os trombones, e além dos instrumentos, então, de corda, de sopro, de percussão, a gente também automaticamente consegue trabalhar um pouco também com o canto, né, que estamos iniciando ainda, muito recente, mas para que a gente tenha essa formação de uma grande organização, né, cultural, e dentro dessa grande organização cultural a gente possa trabalhar com todos os instrumentos. Então, o Instituto Música e Arte hoje, do qual eu sou tanto presidente quanto maestrina, ele trabalha com essa premissa de estar distribuindo a música, o ensino da música. Quando podemos, fornecemos instrumentos musicais, né, e os professores. E, nesse sentido, nós vamos trabalhando ali as qualidades da música, os mais variados estilos, o rock, o pop, a música clássica, a música regional, a música folclórica, enfim, a gente trabalha todos os estilos musicais, todos os instrumentos musicais, teclado, violão também, né? E vai trabalhando no sentido de poder formar essa grande orquestra. Também disponibilizamos o nosso instituto para fazer apresentações onde somos chamados, para brilhantar eventos, para trabalhar, para trazer alegria para alguns lugares, né? E estamos sempre nesse sentido, em benefício de trabalhar a música. Então, sempre, né, pensando nessa junção do Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente, nesse proporcionar da música, da cultura, da vida, né? Da vida com direitos para a criança, para o adolescente, para o idoso, para o jovem, para todos, mas especialmente para as crianças e adolescentes, né? Nós trabalhamos, então, com essa intenção maior de trazer o ensino da música para os que não têm condições, né, de estar indo para uma escola ou para outra. Nós temos já excelentes resultados de alunos que já fazem parte de orquestras. A própria Evelyn já faz parte da Orquestra da Paz, né? Temos outro aluno que faz parte da Orquestra de Ponta Grossa, da Orquestra da Belas Artes, da Orquestra de Joinville. Temos aí alunos que montaram que trabalharam, né, durante um longo período junto com a gente e agora montaram a sua própria escola de música, né? Ou seja, já está fazendo daquilo que aprendeu, daquele momento todo de aprendizado, já está fazendo o seu modo de sobrevivência. Né? E sempre, a gente sempre fala, né, quanto mais a gente consegue tirar da rua, né, e da rua, quando eu falo, não é de estar jogado à rua, né, é de estar propício ao que a rua alimenta, né, é poder estar eliminando as questões da violência que existe, das questões do uso de drogas, de estar propenso a tudo que a rua nos oferece e nos chama o tempo todo, e, ao invés disso, estar dentro de um projeto que, obviamente, a gente sabe que a música ela vai muito além, né? A educação musical, a linguagem musical, ela se perpetua, ela transcende qualquer espaço. Então, a gente sabe que a música pode operar verdadeiras, não diria milagres, não é isso, mas ela opera verdadeiras transformações, né, nas vidas das pessoas. Então, nós já tivemos muitas pessoas falando com a gente que chegaram até nós, assim, numa depressão profunda e começaram a estudar, a tocar e conseguiram se libertar dessa depressão. Nós trouxemos alunos que estavam envolvidos em coisas que não eram legais e também conseguiram se libertar disso. Então, o nosso projeto é um projeto, não somente um projeto de música, mas um projeto de vida, né? Um projeto de vida, um projeto de proteção, um projeto de acompanhamento da vida, um projeto de estímulo a tudo aquilo que é do bem, né? Mas eu já falei um monte aqui. Vamos tocar um pouquinho? Vamos ver como é que funciona? Então, claro, não tenho condições de ter aqui, agora nessa época de pandemia, de ter a orquestra toda, seria bonito, né? Mas vocês podem estar no nosso site, www.institutomusicaearte.com.br. Pode ver nosso trabalho lá, nossas fotos, nossos vídeos, né, com a orquestra toda, com os naipes, com as músicas individuais. Então, vocês podem acessar lá, podem acessar o Facebook também do nosso instituto, e lá vocês vão poder ver o material mais completo, poder ver todos, né, do nosso instituto que estão lá, as crianças, os idosos, os jovens, todos lá. E hoje, né, e tendo em vista a questão da pandemia, a gente trouxe, então, somente uma aluna, que é a Evelyn, para executar uma canção, para abrilhantar nossa tarde um pouquinho. Então, ela vai tocar Como é Grande Meu Amor por Você, que é uma música muito conhecida, e vai tocar a flauta para que a gente possa ouvir. Vou deixar aqui vocês aqui com ela agora. Parabéns, essa é a música Como é Grande Meu Amor por Você, uma música tradicional, né? Muito bonita, né, professora Denise?
Lindíssima e muito bem tocada, parabéns, Evelyn.
Obrigada.
E, professora Márcia, o que eu achava interessante seria as pessoas interessadas tanto em, vamos dizer, acessar o instituto para ter aulas, né, para usufruir das aulas, como também para apoiar o instituto, podem manter um contato de que modo? No site tem, no Facebook tem o contato que as pessoas possam estar falando com você diretamente ou com outra pessoa?
Sim, tem no site do Instituto, né, a gente tem lá o site, tem o Facebook também e tem o nosso e-mail, né, que é o Instituto Música e Arte, institutomusicaearte.com.br também, depois eu vejo direitinho, coloco aqui nos comentários, e também o meu contato, né, professora Márcia Regina Mocelin, telefone, também posso colocar o contato ali para vocês, tanto para ser um colaborador, né, e aí quando a gente fala em colaboração, tem muita gente que fala assim, eu não tenho condições de ajudar, né? Mas a gente que recebe, a gente não espera assim, eu quero uma doação de milhões, não é isso, né? Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos padrinhos, né? Padrinhos, a gente chama de padrinhos, são padrinhos que colaboram mensalmente com valores pequenos, R$20, R$30, né? Valores pequenos mensais que nos ajudam a ir adquirindo os instrumentos, né, mensalmente, para a gente poder disponibilizar aos alunos. Também a gente tem padrinhos que fazem doações direto dos instrumentos. Eu quero doar, então, por exemplo, um sax, eu quero doar um tapete, quero doar um teclado. A gente recebe também, desde que seja em condições de uso, porque a gente não tem condições de receber um instrumento que ainda precise de um conserto para depois poder utilizar, né? A gente precisa de instrumentos que estejam aptos a serem usados. Mas a gente tá na internet, tá no Face, no site, no Instagram, em todos os veículos, né? E pode acessar a qualquer momento. Ou pelo meu também, pelo meu nome, né? Pelo meu Face também, para poder entrar em contato com a gente. As aulas, como é que nós estamos fazendo, né? Só para deixar claro. Porque muita gente pensa assim, mas como vocês estão fazendo pandemia, né? Como é que faz para ensaiar? Pois é, a gente está muito entristecido porque a gente ensaiou até o começo de abril, né? Que foi o momento que podia ainda juntar todo mundo, né? Mas aí, a partir da pandemia, a gente, então, teve que cancelar os ensaios. Então, o que a gente fez? Como todo mundo e todos os setores da educação se adaptaram, nós também nos adaptamos nesse sentido a fazer tudo de forma remota. Então, nós fazemos aula via plataforma, continuamos fazendo aula via plataforma, via Zoom, via WhatsApp, via, né, câmera, vídeo, o aluno grava a aula, manda, a gente corrige, devolve. Então, uma tarefa, um esforço contínuo, numa tarefa bem grande de todos os professores, né? Aí nós contamos hoje com cerca de 10 professores, um para cada área, um para trompete, um para flauta, um para sax, outro para violinos. Então, a gente tem um professor para cada área, e aí esses professores estão fazendo, então, esse atendimento remoto. Atendimento remoto, né, das aulas, fazendo aula de método, de música, de teoria, né, para que quando a gente possa retornar, né, a gente retorne com a corda toda e não esteja enferrujado ou sem tocar, né, sem nada. E, pasme, Denise, nesse período de pandemia, a gente teve um aumento muito grande das pessoas procurando e iniciando tudo via virtual junto com a gente. Isso, bem legal.
Excelente essa tua colocação a respeito de como a escola está funcionando, o instituto está funcionando, porque já deixa claro a forma como as pessoas podem estar, né, enfim, acessando aos recursos. E outra coisa que eu também achei importante, professora Márcia, que você colocou, de que forma colaborar com o Instituto, que é bem isso, não precisa necessariamente uma atuação de grande monta, não é isso que se quer, o que se quer é um apoio que pode ser feito de várias formas. Então, você explicou muito bem, né? Mas o importante mesmo, que eu acho, é que a sociedade, a comunidade, entenda a proposta do trabalho do Instituto e que realmente esteja encaminhando crianças, pessoas que estejam precisando, porque além de realmente a proposta transformadora, a música ela é um bem, né? Um bem da sociedade.
Um bem cultural, né?
E um bem cultural, que nós temos que tanto olhar o aspecto social quanto o aspecto psicológico, emocional, como você disse agora na pandemia, quantas pessoas estão procurando. Sim. Porque realmente a música na arte, é um dos canais que as pessoas podem estar encontrando, né, se encontrando prazer, encontrando uma realização pessoal, que muitas vezes no cotidiano que nós estávamos vivendo, as pessoas não teriam essa oportunidade, eu nem se dava o direito de estar procurando isso. Então, realmente, nos desafios, muitas vezes, que a gente enfrenta, surgem oportunidades como esta, né?
E também, Denise, uma questão, desculpe, cortei. Uma questão que eu esqueci de comentar é que o Instituto também tem recebido muitos alunos da graduação, né? Dos cursos de arte, dos cursos de licenciatura em música, dos cursos de pedagogia, para fazer seus estágios.
Tá? Ah, nós, olha, que interessante.
Nós também recebemos os alunos para fazerem estágio. Então, desde que o Instituto ofereça aquilo que o aluno está procurando, né, até alunos de pós-graduação. Essa semana mesmo nós tivemos a procura de uma pessoa, que é, inclusive, da pós-graduação em música, e se oferecendo para fazer 200 horas complementares, as 200 horas de estágio. Falei, maravilha, você pode dar aulas, então, aqui para alguns alunos e já fazer as suas horas complementares. Como nós somos um instituto todo regulamentado, né, e podemos fazer isso, então, nós também assinamos essas horas complementares de alunos de graduação. Estamos abertos.
Excelente, porque não é qualquer espaço que realmente concede essa oportunidade, né? Realmente vai ser muito interessante estar sendo divulgado. E, professora Márcia, nós estamos encerrando, estamos no final do nosso... Foi ótimo ter ouvido a Evelyn, e gostaria de saber se você quer complementar mais alguma coisa. O programa vai estar disponível na página da Rádio Uninter, também na página do curso de gestão de organizações do terceiro setor, para quem quiser rever, ou para quem não pôde assistir agora, nos acompanhar e mais tarde queira entrar em contato, enfim.
Bom, o meu recado é simples. A todos que têm interesse ou que conhecem pessoas que gostariam de estudar música, independente da idade, né, independente do porquê, né, o nosso instituto está aberto a todos, independente do local de onde vem, né, e estamos com as portas realmente abertas para todos que querem aprender música, que desejam contribuir conosco, né, nesse sentido, como eu já comentei, de aprende e troca, né, fazendo essa troca, e acreditamos que é uma das formas de termos uma colaboração com a sociedade e com as crianças e com os adolescentes aí, principalmente das comunidades. E pode nos procurar, né, sempre pelo nosso site, sempre vai ter notícia pelo nosso site, pela nossa logo, circulando por aí, nossos alunos, por mim, né, e pelo Facebook também.
Está ótimo, realmente são muitas mídias, é fácil de localizar o Instituto e também a professora. O curso agradece, eu pessoalmente, imensamente a participação de ambas, foi muito bom, foi um privilégio ouvir uma música linda e também tocada nessa hora da tarde, isso acalenta a alma.
Com certeza.
E muito obrigada mais uma vez pela participação. Uma boa tarde a todos.
Nós agradecemos a oportunidade. Boa tarde a todos.